Bezat Hashem, Daf Tzadik, Tratado de Gitin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Começamos o Daf Tzadik, último Daf do nosso tratado. Na primeira linha, começando uma nova Mishnah. O assunto que a gente não viu até agora no nosso tratado é um assunto essencial. O assunto é em que situação o marido tem a permissão de se divorciar. Vimos já como o marido se divorcia em várias situações, porém quando ele pode se divorciar. Fala Mishnah, Bet Shammai Omrim, diz Bet Shammai, Lo igaresh adam et ishto, ela em que matzah ba'ervad davar. Fala Bet Shammai, o homem só tem a permissão de se divorciar se ele suspeita que a mulher dele traiu ele. Se ele tem certeza que ela traiu ele, tem a obrigação de se divorciar. Se tem a suspeita que ela traiu ele, ele pode se divorciar. Shereimar, como falou o Pasuk, que matzah ba'ervad davar. O Pasuk diz que a mulher deixou de achar graça nos olhos do marido e o marido se divorciou dela porque ele suspeita que ela traiu ele, que matzaba ele vai davar. Assim fala Bet Shammai. O Betilel Omrim, fala Betilel, a filha de Hatav Shiloh, fala Betilel, que o marido pode se divorciar mesmo que ele não tenha suspeita que a mulher dele traiu ele. É uma mulher discreta, mas ele tem outra reclamação sobre o comportamento dela, por exemplo, que ela é desastrada e ela queima frequentemente a comida. Então isso atrapalha ele. Ele quer se divorciar, fala Betilel, ele pode se divorciar. Vamos ver na frente que não é aconselhável que ele se divorcie, mas ele pode. Shemar, como diz o Pasuk, Matzaba Ervadavar, do mesmo Pasuk que a gente viu antes, conforme Betilel, quando o Torá fala que Matzaba Ervadavar, significam duas coisas. Ou que o marido suspeita que a mulher traiu ele, ou davar, outra reclamação sobre o comportamento dela. Também, numa situação dessas, fala Betilel, o marido pode se divorciar. Rebbe Akiva, o marido fala Rebbe Akiva, filho matzah acheret na emena. Fala Rebbe Akiva, mais ainda, o marido não tem reclamações sobre o comportamento da mulher. Ela é discreta, e ela é organizada, etc. Mas o marido tem reclamações sobre a aparência dela. Então, ele quer se casar com uma mulher mais bela, ele pode se divorciar dessa para se casar com outra. Shinema, como falou o Pasuk, Ve'ayim lotim tzachem be'enav. Isso que Rebbe Akiva aprende do que o Pasuk diz, que o marido se divorciou porque a mulher deixou de achar graça nos olhos dele. Conforme Rebbe Akiva, o que a Torá vem ensinar com isso, é que o marido pode se divorciar mesmo que ele tenha reclamações sobre a aparência dela. Fala, Gmará. Tani Amru Betilel e Bet Shammai. A Brada diz o seguinte, falaram Betilel para Bet Shammai. Valokvar Neemar Davar perguntou Betilel para Bet Shammai por que, conforme a opinião de Bet Shammai, o marido só pode se divorciar se ele suspeita que a mulher traiu ele. A Torá não fala só que Matzaba Ervá, que o marido suspeita da mulher dele. A Torá fala Ervat Davar. A Torá fala Davar para incluir, fala Betilel, outras reclamações sobre o comportamento dela. Brulem Bet Shammai, Velokvar Neemar Ervat. Fala Bet Shammai, se a Torá veio dizer que qualquer reclamação sobre o comportamento da mulher já dá permissão para o marido se divorciar, porque a Torá tem que mencionar Ervat, que ele suspeita dela, qualquer reclamação sobre o comportamento dela já é suficiente para permitir ele se divorciar. Então fala Bet Shammai, somente se ele suspeita dela, ele pode se divorciar. Brulem Betilel, im Neemar Ervat velo Neemar Davar, haiti omer mishom Ervat etze, mishom Davar lo etze. Fala Betilel, se a Torá só tivesse dito que Matzaba Ervá, que o marido suspeita da mulher ter traído ele, então íamos pensar que somente numa situação dessas ele pode se divorciar dela, como Bet Shammai disse. Lekach Neemar Davar. Por isso a Torá fala Davar, ou outra reclamação sobre o comportamento dela. Também dá a permissão. Veio Neemar Davar. Se a Torá só tivesse dito que Matzaba Davar, uma reclamação sobre o comportamento dela, Veio Neemar Ervat. Se a Torá não tivesse mencionado a suspeita sobre ela, eu poderia pensar que somente se o marido se divorciou dela por causa de uma reclamação, que ela queima a comida, ela é desorganizada, algo assim, o marido se divorciou dela, fala a continuação do passou, ela pode se casar com outro. Mas qual seria a lei se o marido se divorciou da mulher porque ele suspeita que ela traiu ele, ela é indiscreta, etc.? Eu poderia pensar numa situação dessa, ele pode se divorciar, mas outra pessoa não pode se casar com ela. Lekach Neemar Ervat, por isso ela fala as duas coisas. O marido se divorciou da mulher ou porque ele suspeita dela, da fidelidade dela ou por causa de outra reclamação, ele tem a permissão de se divorciar. Em qualquer uma dessas situações, a mulher pode ir se casar com outro. Não sei mais sobre isso na frente, se é adequado que se casar com uma mulher suspeita. Mas outra pessoa pode se casar com ela. Isso falou Betile. Betchamai, Haidavar, Mayav, Delei. Pergunta, conforme Betchamai, o que a Torá veio dizer com a palavra Davar? A Torá não veio dizer que o marido pode se divorciar por outro motivo fora suspeita. Então, qual é o que a gente aprende da palavra Davar? Nemar kan davar venemar lealan davar apishnaim edim ou apishlosha edim yakum davar tem uma gzera shava. A Torá usa esse termo davar no assunto do divórcio e usa esse termo davar no assunto de um testemunho que foi feito por duas testemunhas no mínimo. Malealan beshne edim avkan beshne edim. Então, a gzera shava nos diz o seguinte: o marido, ele só tem a obrigação de se divorciar da mulher dele se tem davar, tem duas testemunhas que dizem que viram que a mulher dele traiu ele. Só nesse caso ele tem a obrigação de se divorciar. Isso que a Torá veio dizer com a palavra davar. Com a palavra ervat, a Torá veio dizer, fala Bet Shammai, que o marido só pode se divorciar se ele suspeita da mulher dele. O Betilel miktiv erva bedavar. Fala Betilel, é verdade. A Torá falou davar para dizer essa lei que a gente mencionou agora, que o marido só tem a obrigação de se divorciar se tem davar, duas testemunhas que a mulher traiu ele. Porém, se a Torá só quisesse ensinar isso, a Torá poderia falar uma linguagem mais clara. Que matzah erva bedavar. Ou seja, o marido se divorciou da mulher porque ele suspeita dela, e está obrigado a se divorciar dela se tem erva bedavar. Ele sabe que ela traiu ele bedavar por duas testemunhas. Aí íamos falar como Bet Shammai, mas a Torá não diz assim. A Torá fala ervat davar. Então fala Betilel, a Torá veio separar um pouco mais a palavra ervat da palavra davar para dizer, também existe essa lei da obrigação de se divorciar se tem duas testemunhas. Mas veio dizer que o marido pode se divorciar ou por causa de uma suspeita da fidelidade da mulher ou por outro motivo ou outra reclamação do comportamento dela. O Bet Shammai miktiv erval davar. Fala Bet Shammai, se a Torá quisesse dizer como Betilel, a Torá escreveria kimatzaba ou ervat ou davar. Ou a pessoa se divorciou porque ele suspeita da mulher, ou por outra reclamação do comportamento dela. A Torá fala ervat davar, conforme Bet Shammai, a Torá veio dizer que não, a pessoa não pode se divorciar por outra reclamação, a não ser uma suspeita. O Betilel leach ektiv ervat davar de mashmach e mashmach. E Betilel vão discutir com Bet Shammai e vão dizer que se a Torá tivesse dito ou ervat ou davar, a gente só ia saber que o marido pode se divorciar por causa de qualquer reclamação do comportamento da mulher ou suspeita da fidelidade dela. Mas não íamos saber a outra lei, quando é que o marido tem a obrigação de se divorciar. Por isso a Torá fala ervat davar, para separar um pouco a palavra ervat davar, para saber que o marido tem a permissão de se divorciar em qualquer reclamação do comportamento dela, mas também para associar um pouco a palavra ervat davar da palavra davar, para dizer que o marido tem a obrigação de se divorciar se tem duas testemunhas que a mulher traiu ele. Rebbe Akiva, o marido fala Rebbe Akiva, filho matzahet. Rebbe Akiva diz mais: o marido não tem nenhuma reclamação sobre o comportamento da mulher, mas tem uma reclamação sobre a aparência da mulher, ele já pode se divorciar dela também. Bimai Kamifig pergunta: qual é a raiz desse debate entre Rebbe Akiva e Bet Shammai e Bet Hillel? Bedirish Lakish, a discussão gira em torno do que o Reish Lakish falou. Damar Reish Lakish falou Reish Lakish ki ma mishamesh bedaret leshonot. A palavra ki pode ter quatro diferentes sentidos na Torá. E, em primeiro sentido, seria si. Se algo aconteceu, a Torá usaria, pode usar a palavra ki. Dilma, ou segundo sentido, seria talvez. Talvez algo aconteceu. Ela, a Torá fala ki, às vezes significa ela, que significa somente. Somente isso que aconteceu. O quarto sentido da palavra aqui é derrar, uma vez que. Então, Bet Shammai Savri, Veyayim lo timtzachem beinav ki matzah ba ervat davar, derrar matzah ba ervat davar. Conforme Bet Shammai e também Bet Hillel, a palavra aqui do passo ki matzah ba ervat davar significa derrar. Ou seja, o marido, ele quer se divorciar da mulher, a mulher não acha mais graça nos olhos do marido. Derrá, uma vez que ele suspeita dela, assim Bet Shammai diriam, conforme Bet Hillel, uma vez que ele suspeita dela, ou ele tem outra reclamação sobre o comportamento dela, ervá ou davar. Isso como Bijamai e Betel, que significa uma vez que nesse pasuk. Conforme Rabbi Akiva, a palavra ki desse pasuk, que matzaba ervadavar, significa si. Ou seja, que a mulher deixou de achar graça nos olhos do marido. Isso é um motivo para a pessoa se divorciar, fala Rabbi Akiva, dá permissão para ele, por causa da aparência dela. Ou se ele suspeita dela, ou se ele tem alguma reclamação sobre o comportamento dela, fala Rabbi Akiva, o marido já pode se divorciar. Amalei Rav Papa de Rava, falou Rav Papa para Rava, lo matzaba, lo irva, velo davar ma. Pergunta Rav Papa para Rava, o que acontece se o marido não tinha motivo que dava a permissão dele se divorciar? E mesmo assim, ele se divorciou de forma proibida. Não deveria se divorciar, é proibido. A lei é, a questão é mal. Será que ele tem que voltar a se casar com ela ou não? Amalei falou Rava, me deigale Rahmana Gabi Ones. Fala Rava que não, ele não tem que voltar a se casar com ela. Por quê? Porque se a lei fosse que sempre quando o marido se divorcia de forma proibida, ele tem a obrigação de voltar a se casar com essa mulher, por que a Torá veio dizer essa lei claramente no caso do Onés? Onés é uma pessoa que violentou uma Nará Betulá, uma jovem virgem, e a Torá diz que se essa jovem virgem, a vítima, ela diz que ela quer se casar com esse fulano, ele tem a obrigação de se casar com ela, ele não pode se divorciar nunca dela. A não ser que ela queira se divorciar dele, o marido não tem como se divorciar dela. Então, e qual é a lei se ele se divorciou de forma proibida? Fala tudo, ele tem que voltar a se casar com ela. Ele está preso a ela a vida inteira. Então, falava, se a lei fosse em todos os divórcios proibidos, o marido tem a obrigação de voltar a se casar com essa mulher, por que a Torá tem que dizer claramente isso no caso do Onés, no caso da pessoa que abusou dessa jovem virgem? Que ele se divorciou de forma proibida e ele tem que voltar a se casar com ela. Se a lei em toda a Torá é a mesma, então por que a Torá tem que especificar isso no caso do Onés? Então, falava, mas davadavad. Num caso normal que a pessoa não tinha um motivo que dava a permissão dele se divorciar, ele se divorciou, ele não tem obrigação de voltar a se casar com ela. No caso do Onés, é uma exceção à regra falatura, que se se divorciou dela, ele tem que voltar a se casar com ela. Continuando na maneira, Meshar Shalerava, fala o sábio para Rava, Imli Bole Garchave Yoshebe Tartavo Meshamashtomal. Perguntou a Meshar Shalerava, qual seria a lei quando o marido tem motivos para se divorciar, e está decidido a se divorciar. Ele tem essa permissão, ele já se decidiu. E a mulher não sabe disso. E está vivendo vida de casal, normalmente com ele, limpando a casa, mantendo relações conjugais. Qual seria a lei numa situação dessa? Será que é adequado esse marido fazer isso? Kare a lei, Ata Harosh Adria Hara, Veu Yoshev Labeta Akitach. Falava isso que o pastor veio dizer. Quando você tem um amigo que confia em você, não pense coisas ruins sobre ele. Ele confia em você, te trata como um amigo. Ou você abre o jogo com ele, diga que você tem algo contra ele, e ele vai decidir se ele quer continuar sendo seu amigo ou não. Mas não fique pensando coisas ruins sobre ele, planejando coisas ruins sobre ele, enquanto ele confia em você. Isso falou o pastor. A mesma coisa no caso desse marido. Esse marido não pode viver vida normal com a mulher dele, se a mulher confia nele, e ele, na verdade, quer se divorciar dele, já se decidiu. E tem que abrir o jogo com ela. Falar que ele está decidido a se divorciar, e ela vai escolher se ela quer viver vida normal até o divórcio ou não, ou que ele mude a cabeça e desista do divórcio e possa continuar casado com ela normalmente. Assim falava. Continua a mulher, até ela fala breita. Yara bimir, omeir, fala bimir. Keshem shadeot bimachal, kach deot benashim. Fala bimir na breita. Assim como as pessoas se comportam diferente com relação à comida, também as pessoas se comportam diferente com relação à esposa. Ou seja, as pessoas se importam em níveis diferentes sobre o comportamento da esposa. Tem pessoas que quando está bebendo algo no copo e cai uma mosca no copo, a pessoa com nojo joga tudo fora. Venoshotev não bebe nada, vezui midat papus ben Yehuda. No caso do casamento, esse era o costume de papus ben Yehuda, shanoeb fleishto veyotze. que esse Papo Benyuda fazia algo errado e trancava a porta da casa e não deixava a esposa sair. Não queria que a esposa falasse com ninguém. Isso é errado, a esposa dele acabou traindo ele. A pessoa deve deixar a esposa sair da casa. Veja que Adam Jesus não fez o teu costume de Zurko e Choteu. Uma pessoa, esse é o costume normal, Jesus me dá com Adam. Quando a pessoa está bebendo algo e cai uma mosca no copo dele, ele tira a mosca e continua bebendo. Isso é o normal. E no caso do casamento, é o costume normal das pessoas deixar a esposa sair de casa, conversar com os irmãos, com os parentes, não tem problema. Isso é algo positivo. E tem outro costume de pessoas, quando cai uma mosca na comida, a pessoa ele pega a mosca, suga a comida que está na mosca e come a mosca junto com a comida e não se importa. Esse é o costume de uma pessoa ruim. Vê a esposa saindo de casa com o cabelo descoberto, e ela costura em recintos públicos, viramos a página, com os braços expostos, regata, e se banha com outros homens, e a pessoa não se importa. Isso é um costume de uma pessoa ruim. A pessoa é adequado que ele se divorcie dessa mulher. Pergunta para Ibn Adam, sabe cada tá? A mulher que se banha com outros homens, é só adequado se divorciar dela? A pessoa está, tem a obrigação de se divorciar de uma mulher dessa. A mulher que se banha com outros homens é praticamente indicador que ela não se importa em fazer relações com outros homens. Está despida na frente de outros homens. Então, não pode ser isso que a Berta veio dizer. No caso desse, ele tem a obrigação de se divorciar dela. Não, o que a Breta quis dizer é que ele vê a mulher dele entrando no vestiário masculino depois que as pessoas já estão vestidas. E ela também está vestida, mas é algo bem indiscreto ela entrar num recinto estritamente masculino. Numa situação dessas, é adequado que o marido se divorcie, não tem a obrigação de se divorciar, porque não tem um indicador forte que ela traiu ele. Porém, se a pessoa ele escolhe se divorciar dessa mulher, ele cumpre uma mitzvah. Isso que a Torá veio dizer, a pessoa suspeita que a mulher traiu ele, então é adequado se divorciar dela, a pessoa cumpre uma mitzvah. Continuação do passo que essa pessoa se divorciou, por que suspeita da mulher dele? Da fidelidade dela, e ela foi se casar com outro homem. A Torá chama o outro homem de arrer, de outro homem, não fala se casou com um segundo, se casou com outro, porque a Torá chama esse outro, essa pessoa de outro, Lomar Shenze Benzogol Arishon. A Torá veio indicar é que esse segundo marido dela é bem diferente do primeiro. Zeotzile Shami Betov, Vezeichnis Vesharetor Betov. Primeiro, se casou com uma mulher que aparentava digna, descobriu que ela não é digna, ela é indiscreta, etc. Ele se divorciou dela. O segundo, ele se casou com ela sabendo que ela não é de uma mulher discreta. Esse foi o motivo do divórcio do primeiro. E veio o segundo, por livre e espontânea vontade, escolheu se casar com ela. A Torá chama esse outro de outro. Esse segundo de uma pessoa diferente do primeiro. Se esse segundo ele se divorciar dela, ele sai no lucro. E cumpre essa mitzvah. Shineimar, como diz o Pasuk, Usnei Shacharon, que esse segundo também teve sua suspeita sobre essa mulher e se divorciou dela. Vem lá, convertou. Se esse segundo, ele escolhe continuar casado com essa mulher, ele se casou com ela, sabendo que ela não é uma mulher discreta, e ele não quer se divorciar, ele é castigado, e ele vai falecer antes que ela. Shinema, como falou o Pasuk, ou que a muta isha acharon. Essa é a continuação do Pasuk, que outra possibilidade é que esse segundo vai falecer antes da mulher. Ele merece esse castigo porque ele deliberadamente escolheu se casar com uma mulher que não é mulher digna. Tem outro passo que se refere também ao divórcio. O passo fala algo que não dá para entender. Kisaneshalach. O que o passo veio dizer? Fala Ebiudá como Betileira, a pessoa que tem uma reclamação sobre o comportamento da mulher, ele tem a permissão de se divorciar. É Biuchanan Amar, Sanuya Meshalach. Fala Biuchanan que o pastor veio dizer que Saneshalach é aquele que se divorciou. Tinha a permissão de se divorciar. ele não suspeita da mulher dele, mas ele tem reclamações sobre o comportamento dela. Ele tem a permissão de se divorciar, mas ele se divorcia, ele é chamado de uma pessoa sanui, uma pessoa odiada, repugnante. Não deveria se divorciar, o divórcio é algo trágico. Falava, Lopligi, não tem uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Yohanan. Rabi Zug Rishon, Rabi Zug Sheni. O que Rabi Yohanan diz que é algo trágico quando a pessoa se divorcia, e a Torá critica esse marido que se divorciou. Não suspeitava da mulher, não gosta do comportamento dela, ela queima a comida, ele se divorciou. É algo muito negativo se ele se divorciou da primeira esposa dele. O primeiro casamento dele, o primeiro casamento dela, chamada Eshet Neurim, não é adequado a pessoa se divorciar da primeira esposa. O que a Bíblia diz que a pessoa pode se divorciar, ele não é chamado de uma pessoa odiada, nada disso. Se se trata do segundo casamento dele ou segundo casamento dela, então não é eles não têm um vínculo tão forte assim, de qualquer forma, então se ele se divorcia dela, não tem problema. Fala Rabi Elazar, com relação a essa pessoa que se divorciou da primeira esposa dele, e era o primeiro casamento dela também, ele se divorciou sem um motivo forte. Ele tinha permissão, mas ele não tinha um motivo forte para se divorciar. Mesmo o Mizbeach, o altar do Betamigdash, chora por ele. A metáfora, Shulimar como falou, posso ver Zotchenitasu, Sodimai Mizbeach Hashem Bechiva Anaká. Falou o pasuk que o Mizbeach vai chorar, men od pnot el mincha velakachad retzon meedchem, e o Mizbeach não quer mais receber as oferendas, os sacrifícios. Ve amartem alma, vocês vão perguntar por quê? Arki Hashem eid bencha o beneshet neurecha, asher ata bagata ba avicha veltecha, ve eshet britecha, que Hashem testemunha que esse marido não se comportou bem com a eshet neurim, primeira esposa dele, primeiro casamento dela, que é chamada de Havertecha, sua parceira, Eshet Britecha, a mulher do seu pacto. Esse é um vínculo muito forte no primeiro casamento dos dois. E a pessoa que se divorcia sem um motivo forte, não suspeita da fidelidade dela, somente tem crítica sobre o comportamento dela mesma, o Mizbeach chora por esse divórcio. Já no segundo casamento do marido ou da mulher, o vínculo deles não é tão forte, não existe um pacto tão forte assim. Então, se o marido ele quer se divorciar por causa de alguma crítica, ele pode, ele não é chamado de uma pessoa repugnante. Terminamos Masechet Gittin. Mazal Tov a todos, parabéns. Todos participam da alegria do Siyum, aqueles que estudaram toda a Masechet, parte da Masechet. E é uma alegria muito grande terminar a Masechet e começar novas Masechetot na frente, próxima Masechet. É o tratado de Kiddushin, que pela lógica deveria vir em primeiro lugar no Seder Nashim, na ordem de tratados que se referem a casamentos. Mas Masechet Kiddushin finalmente vai nos explicar como a pessoa se casa. Vimos a lei do Ibum, a situação da Ketubá, a situação da Sotá, divórcio, e depois vamos ver como a pessoa se casa. Explicam os comentaristas que Masechet Kiddushin é a última Masechet da ordem de Nashim, porque a pessoa, antes de se casar, tem que se preparar, tem que saber o que consiste o casamento. Então, por isso, estudamos todas as situações do casamento até agora, e agora vamos começar a entender como a pessoa se casa, quais são os métodos, as leis, o noivado, o casamento, a chupá, as brachot da chupá, e inúmeros assuntos que a gente vai ver no próximo tratado, o Bezat Hashem. Mazal Tov, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amém e Amém.